Olá, senhoras e senhores. Mais uma vez, está na hora de deixar aquele joystick de lado, preparar aquela pipoquinha, porque está no ar mais um Supernovas Pop. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que esteja bem, tudo bem com cada um de vocês. Como sempre, seguindo o nosso ritual padrão, gostaria de começar agradecendo aqueles que acreditam no nosso trabalho, aqueles que conosco todos os dias nos ajudam a seguir com esse nosso sonho, esse nosso projeto de vida, ainda pequeno, mas caminhando. Então são eles: Danz Augusto, Rafa Bastos, Eylor Marigo, Gustavo Fontes, Thiago Torquato, Julius General Victorius, Gilson Salles Andrade. Muito obrigado a cada um de vocês que acreditam no Supernovas em geral. E se você que está ouvindo deseja nos apoiar, confira a nossa campanha no Apoia-se. apoia.se/supernovas. E caso você não possa, no momento, contribuir com moeda, cash, din-din, nós também agradeceríamos muito e igualmente qualquer valor se você, ao invés disso, clicar em avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, se você assim gostar. Espero que seja essa avaliação máxima a que você vai dar para nós. 5 estrelas no caso do Spotify, que é a plataforma hoje que a gente tem o maior número de ouvintes. Se você está em qualquer outro agregador, eu acho que você pode favoritar o nosso podcast ou ir atrás da forma de avaliação própria. Então, vamos lá. Como sempre, aqui hoje nesse comboio, o homem de palavras infinitas, o homem que tem um apreço pelo açaí. E aí, Jonathan, como é que tá?
E aí, então, só voltando aí a sua fala sobre a métrica que as pessoas podem nos dar, então nos dê 5 estrelas, 5 fungos. Cinco fungos para usar aí a fazer a relação, começar a fazer a relação com o episódio do quarto episódio, terceiro, segundo, primeiro, com a série de The Last of Us, que dessa vez nos presenteou com um episódio mais morno. Mas não morno no sentido ruim, e sim um episódio mais morno porque ele foi, talvez, dos episódios até então que vimos, o que teve acontecimentos menos drásticos, menos reviravoltas e tudo mais. Ainda assim, a gente teve, sim, também, claro, uma reviravolta e tanto, porque o Joel sorriu. Então, isso talvez seja uma reviravolta tão grande quanto a partida de alguém da série. Então, se o Joel riu, é porque houve uma reviravolta, e de fato houve, porque agora a gente tem um aprofundamento da relação dele e da Ellie, finalmente, após o primeiro episódio em que a série contextualiza tudo que aconteceu, um segundo em que a gente, obviamente, tem mais destaque, ou tanto destaque para a Tess e para o que acontece, e também para a apresentação, de fato, dos infectados, o belíssimo terceiro episódio, o episódio do Bill e do Frank, em que Joel e Ellie atuam mais como coadjuvantes. E claro, agora pela primeira vez, no quarto episódio, a gente tem o desenvolvimento e aprofundamento da relação entre os dois, incluindo aí a série de piadinhas ruins, piadinhas sem graça, mas piadinhas de fim de mundo. Então a gente tem que se amparar no que tem para poder ser feliz em meio a esse apocalipse da Ellie. Então, inclusive, são coisas que tem no jogo, né? No jogo ela carrega esse livrinho de piadas com ela e constantemente ela está aí contando piadas pro Joel, que é esse homem mais ranzinza e que possui certa dificuldade de rir. Mas como até o Zepp falou em outro episódio, a Ellie vai conseguindo aos pouquinhos, né, cavar fissuras, brechas nessa alma e nesse coração que o Joel tem.
É isso aí. Então, pegue o seu café, seja ele qual sabor for, e nos acompanhe com mais essa análise da série The Last of Us, da HBO. O episódio ele começa bem, como é que eu posso dizer, calmo. Eu achei que ele começou passando essa sensação para mim de uma calmaria. Você vê a Ellie treinando com a arma dela, uma espécie de encenação, algo que me lembrou muito um clássico do cinema, que é o Taxi Driver. E até na hora que ela apontou pro espelho, eu achei que ela ia falar: tá falando comigo? Achei que ela ia começar a encenar. Mas eu acho que a Ellie não teria essa referência. Ou ainda não teria. Talvez quando ela começar.
O Taxi Drive saiu muito antes dela, né? Então, assim, é algo pro
É, mas é
Joel
que como
mesmo.
ela tem essa relação com o Joel gosta de filmes clássicos, né? Então eu imaginei que ele poderia apresentar para ela futuramente.
É, eu também,
Talvez.
eu confesso que eu também lembrei do Taxi Drive,
Não, até
fiquei
a
esperando.
roupa que ela tá lembra muito a do Travis Bickle. Não sei se foi uma homenagem ao Taxi Driver, mas é uma cena que me
É,
lembrou muito.
o casaco militar, né, que ele usa no filme.
Exatamente. E assim, e a Ellie, ela é uma personagem que mais pra frente a gente vai descobrir que ela vai ter certos problemas psicológicos. E o Travis Bickle é um maluco. Não que eu tô dizendo que a Ellie é uma maluca. Mas essas pequenas comparações, né? Então aí a gente vai ver esse pouco mais da Ellie, como é que eu posso dizer, intimista, fora da visão do seu tutor, né, que seria o Joel, ou do seu carregador, como ele afirma lá pra frente, que ela não é família, ela é carga. Isso é uma frase um pouco não, é importante pro desenrolar da narrativa dos dois, mas eu vou comentar um pouco mais pra frente, caso eu lembre. E aí a gente vê os dois fazendo aquilo que eu gosto demais quando a série apresenta, que são os preparativos. Então, o Joe pegando gasolina, e isso é uma coisa que aparece no jogo, só que aqui tem outro contexto, mais, como é que se diz? Soturno, não sei se eu posso usar essa palavra, um pouco mais melancólico, porque aquela mangueira seria dada pelo Bill no jogo, e aqui na série ela é só um objeto que vai lembrar a gente desse personagem que a gente perdeu no episódio anterior. E, cara, quando a Ellie chega pro Joel e pergunta para ele aquilo que provavelmente ele fez inúmeras vezes, ele não sabe explicar para uma garotinha como que funciona aquilo. Ele até tenta explicar e ela percebe que ele tá se enrolando. E aí, quando fica aquele silêncio para quebrar, ela solta o clássico do jogo, que é o livrinho de piadas infame, e começa a discorrer esses trocadilhos dela. E isso vai se repetir durante todo o jogo, assim como se repete durante muitos momentos do jogo ao redor da série. Eu falei jogo, não foi?
Isso.
É, eu falei jogo, vai se perpetuar no decorrer do episódio da série, assim como no jogo. E finalmente, assim, eu acho que foi certeiro, porque a gente teve todas as apresentações possíveis de personagens excelentes, episódios com ritmos até agora fantásticos. Eu não tenho o que reclamar dessa série, não porque, obviamente, né, porque eu sou um grande fã, mas é que realmente é um bom programa, né? Não tem como você falar que esse é um programa ruim. Então, até desafio alguém a contra-argumentar o porquê que esse programa teria algum ponto ruim. Eu tô nesse nível já, e é só o quarto episódio. E aí, finalmente, a gente tem esse estreitamento da relação do Joel e da Ellie, que no jogo vai acontecer bem depois, bem mais pra frente, porque eu joguei até um jogo bem extenso, mas na série eu acho que foi o ponto alto, porque o episódio anterior, ele deixou a gente numa fragilidade emocional, pode-se assim dizer, de um jeito tão forte, que agora a gente precisa dessa base, desse algo a que se agarrar. E nada mais agradável e bonito do que o Joel reencontrar essa paternidade que há um tempo foi perdida.
E aí eu chamo a atenção para duas coisas muito interessantes, né, que amarram bem o início com o final do episódio. Então, vejam bem, para quem já viu o episódio, e como você já descreveu, a gente sabe que o episódio começa nesse campo aberto, que tem essa autobahn, né, essa autovia gigantesca e todo descampado, praticamente não tem mais nada, a não ser o horizonte vazio, muitos carros quebrados no meio da estrada e aquele posto que eles param. E aí é muito, muito interessante que esse momento inicial em um plano muito aberto, no sentido de geograficamente a gente vê tudo muito aberto, então talvez seja o espaço mais aberto que a gente viu até agora na série, e o episódio termina num espaço minúsculo, fechado, escuro, e o que é mais interessante, nesse início, é justamente nesse início, inclusive, que o Joel chama a Ellie de carga, né? Que ele considera ela apenas uma carga. E é como se o Joel ele fosse alguém que se revelasse mais, não quando ele não quando a situação está mais aberta, e sim quando as coisas estão no íntimo, no foro íntimo do que ele entende como algo em que ele, para revelar quem ele revela em pequenas camadas. Então, para ele sorrir, como ele sorri lá no final do episódio, primeiro ele sorri de costas para ele. E segundo, que ele sorri justamente em um apartamento pequeno, escuro, abandonado, né, dentro de um prédio abandonado. E é esse o momento em que ele escolhe, na verdade ele não escolhe, né, mas acontece, é o que ele ri. Então, quando era muito mais propício, né, a parte em que ele pega o livro de piadas, a parte que ela pega a Covil do Viril, né, que é o nome da revista do masculino que a Ellie pega, que também está no jogo nessa, né, cena.
Que bela, como é que se diz? Que bela observação, hein, Jano? Parabéns.
Pois é, e aí assim, esse início é muito claro, né, é tudo muito claro e muito aberto, né, lembrem-se do começo, lembrem-se como começa o episódio e lembrem-se como termina o episódio. Então, o Joe é um personagem tão fascinante que quando tudo era mais propício para ele rir, ele não ri, ele chama ele de carga. E quando tudo era mais propício para ele não revelar nada, não entregar nada e agir como ele normalmente age, com certa... ele é um tanto ranzinza, aí é quando ele se libera e se liberta um pouco mais. Então, é muito interessante como a série nos prepara, né, esse início, esse fim. E eles dizem muito sobre o Joel, sobre a relação dele com a Ellie e a maneira como o Joel interpreta, vê e age dentro desse mundo. Então a gente sai de um campo aberto e claro para um canto fechado e escuro, e a gente sai de uma relação um tanto mais frígida nesse começo para uma relação que se permite sorrir, ser alegre no final. Pena que o final, esse pequeno momento de felicidade, claro, senão não seria The Last of Us, ele é quebrado justamente pela aparição de dois personagens que a gente vai chegar neles ainda mais na frente. Mas eu queria só tecer essas observações iniciais sobre como é interessante esse início e esse fim e a relação deles dois, como é que se dá nesse início e nesse fim.
É muito, muito bonito realmente essa relação e como esses personagens são construídos. Assim, eu sou um cara que quando eu gosto de algo, eu gosto de verdade. Acho que o Jonah, que ele participa dos grupos onde eu estou, ele deve saber o meu apreço por certas obras que eu sempre cito. E eu acho o Joel um personagem tão bem construído e tão bem cheio de camadas, não tanto quanto, mas ali em paralelo com o Walter Wright, que é de outra obra que eu amo de paixão. E aí, me permita fazer algumas observações para complementar isso que você falou, se é que vai complementar, né? Que o Jonah aqui é o mestre, o Jonah é o professor.
Que história.
Quando o Joel e a Ellie, eles saíram de dois traumas, de dois baques, né? O segundo episódio, a gente perde a Tess, e o terceiro episódio acaba com ele encontrando o seu amigo de longa data, os seus amigos, né, descobrindo que eles se foram, e ele nem teve a oportunidade de ver eles uma última vez. O Bill até pede na carta para ele não entrar no quarto, porque não deve ser uma cena muito bonita. E aí, quando eles saem desse campo, como o Jonah falou, desse campo aberto, a visão que a gente tem da câmera é eles atravessando uma ponte, né, e eu acho que simbolicamente isso representa a transição do Joel finalmente para se permitir sentir aquilo e tratar ele diferente de uma carga. Porque ele fala isso pra ela, até no momento em que ele tá abrindo a história dele, tá contando sobre o irmão e as decisões erradas que eles tiveram. E aí, logo em seguida, a gente tem a cena em que eles estão indo dormir, e aí eles começam a conversar mais próximo um do outro, um querendo saber da história do outro, se preocupar. E a gente vai ver lá na frente que a reação que o Joel tem com a atitude que a Ellie faz, né, é totalmente contrária do jogo. É, assim, sem chegar ainda nesse momento, mas no jogo o Joel ele tem uma reação explosiva. Ele fica muito puto com ela. Apesar que depois ele até entende que eles estão juntos e um vai precisar do outro, e ele permite que ela ajude ele no combate. Mas aqui ele tem uma atitude de se preocupar em como que uma garota como a Ellie, ainda vulnerável, tem esse contato com essas coisas tão violentas, coisas que uma criança não deveria ter contato. Eu achei isso muito, cara, é um ponto assim da série que é maravilhoso, que é como eles colocam na medida certa e no tempo certo essa aproximação, esse estreitamento da relação dos dois. É fabuloso.
É, e outra coisa que me chama muita atenção é que quase que constantemente a série vem dando dicas narrativas ou visuais de coisas que a gente vai ver, supostamente, né? Porque aí a gente está falando com base em uma outra obra, em uma obra que é uma outra mídia, que é o jogo. Mas aí a série coloca esses elementos para que a gente receba certas coisas, como, por exemplo, aquele animal de pelúcia, né, que a gente viu no segundo episódio, que supostamente a gente vai ter uma cena ainda com ele, que é uma cena muito bonita no jogo. Aquela janela que encerra o episódio anterior, que também ela tem a ver, seja com o menu do primeiro jogo, com o segundo jogo, o final do segundo jogo. E nesse episódio, que eu comecei dizendo que ele era mais morno, né, e aí me aprofundando um pouco, ele é mais morno no sentido narrativo de não ter, como eu disse, drásticas reviravoltas nele. Contudo, é uma série muito sutil nas coisas que mostra, muitas vezes. E nesse sentido, por exemplo, quando eles estão no carro, eu acho que é quando eles estão no carro ainda, que chega justamente na parte da ponte, o Joel revela, né, que uma das grandes preocupações, aliás, eu acho que não é na parte da ponte, é na parte do acampamento, que eles estão acampando, que o Joel não deixa ela fazer a fogueira, especificamente por isso. E aí ele explica por que é que ela não deve fazer a fogueira, né, que é porque o perigo não são, naquele momento, os infectados, porque ele diz que os infectados não chegariam até ali, ou não estariam por ali. Mas o perigo, de fato, o perigo real, usando até a frase do filme do Harrison Ford, o perigo real e imediato, seria justamente os humanos que poderiam justamente se aproveitar da fragilidade dele dormindo, ou da Ellie também, enquanto uma criança, uma pré-adolescente. E isso, podem apostar, obviamente, é uma dica para quem já conhece a narrativa e do que acontece na história, do aparecimento de um personagem que eu chuto que vai aparecer daqui a 2, no máximo 3 episódios, que é um personagem chamado David. Então guardem esse nome. Então quando o David aparecer, esse medo que o Joel tem do que pode acontecer em momentos de mais fragilidade, de mais relaxamento, o David vai aparecer. Então é uma coisa que a gente já pode... Né? O David vai aparecer, ele tá na série porque, enfim, a gente sabe que ele já está na série. Então a série é muito sutil e ao mesmo tempo é muito segura para nos adiantar certos elementos de certos momentos, plots, narrativas que a gente vai ver durante o desenrolar da história. Então eu acho que ao mesmo tempo que é um episódio morno, visualmente ele tem muitas camadas que podem ser analisadas, e eu quero ainda chegar em um momento, que para mim é o meu, pensando aqui, eu acho que é o meu momento favorito desse episódio, que é o momento da loja. E não é especificamente por conta da conversa mais humana, de mais verdades sendo ditas entre o Joel e a Ellie, mas é todo o contexto daquela loja, inclusive, incluindo a direção de arte, a direção de fotografia daquele momento. E aí eu vou chegar lá ainda, a gente vai chegar lá ainda, mas é um episódio que ele narrativamente ele é mais morno, mas visualmente ele é bem interessante.
a série, ela tá conduzindo a gente, esse episódio no caso, né? Mas ele foi, como é que se diz, dirigido para conduzir a gente para uma tempestade iminente, né? A gente vê que quando eles chegam naquela, onde tem os carros que impedem a passagem deles pelo viaduto, né, por baixo do viaduto, e o Joel decide ir pelo outro lado, a gente que jogou o jogo já sabia o que ia acontecer, obviamente. Só que eles mudaram isso, e eu acho que eles mudaram. Eu vou falar isso porque eu não lembro bem, apesar de eu ter zerado esse jogo inúmeras vezes. Mas no jogo, aquela parte não é uma zona de quarentena. É uma parte do mapa dominada pelos caçadores, esses que são apresentados nesse episódio. Quando o Joel tá indo com a caminhonete, ele percebe que é uma zona de quarentena e que ela tá totalmente abandonada. Ele entende já o que acontece. É incrível como que esse episódio ele mescla esses elementos de ação e faz essa direção do episódio e a tensão ir crescendo de um jeito que você, sabe, não tem como não pegar o telespectador, a não ser que você esteja assistindo muito distraído, o que é um erro da sua parte se você estiver fazendo isso. E aí o Joe já fica preocupado e aparece aquele cara. E é incrível. Assim que o cara aparece, o Joe já começa a colocar o cinto e a Ellie é toda preocupada e fala: a gente não vai ajudar ele? E o Joe só fala: não. E aperta o cinto e vem aquela perseguição absurda, aquela cena de ação majestosa. E ele termina de um jeito muito parecido com o jogo, do Joel trocando uns tiros. E aí vem para mim a parte que mais me chocou nesse episódio, uma das, né? Foram duas partes. Que quando o Joel dá cabo dos caras e ele baixa a guarda e o cara tenta atacar ele, né? Ele tá quase morrendo, ele vai morrer. E a Ellie vem e, pasmem, eu achei que ela ia matar o cara de cara. Mas ela faz algo que gera uma referência aos jogos, que é quando você atira num cara de uma maneira mortal para incapacitar ele, e ele se entrega, né? E aí vem como é que se diz? Uma leve camada de uma frase que o Joel fala no jogo, que é: faça os tiros valerem a pena. Acho que quando a gente escuta essa frase a primeira vez, é a Tess que fala. Isso, é exatamente isso, é a Tess que fala essa frase. E aí, quando a Ellie tá, a gente escuta o Joel matar o cara na faca, porque ele tem economizar a bala. Então, a série, mesmo quando ela não quer referenciar o jogo, ela referencia tentando mascarar essa cena. Então, é absurdo. E aí, logo depois dessa cena, chega a parte que o Jonah quer comentar, que é quando ele vai falar com a Ellie e dá finalmente a arma para ela, pra eles se ajudarem.
É, eu acho essa cena, a cena para quem não tá lembrando exatamente agora, é a cena em que eles dois estão naquela loja, né? E na loja eles estão sentados conversando, mas na verdade não é um ambiente pacífico, na verdade é um ambiente muito hostil, inclusive, porque eles não estão ali apenas passando o tempo e ao mesmo tempo estão passando o tempo. Mas é porque eles estão obrigados a se esconderem lá. E é nesse contexto que, para mim, é minha cena favorita do episódio, porque quem puder reassistir ou quem puder escutar o podcast e, de repente, colocar para tocar o episódio novamente, dar o play novamente no episódio e pular para essa parte, é muito interessante que eles estão conversando. Primeiro, a loja está fechada, está coberta de jornais no vidro, e a única coisa que a gente consegue ver são alguns poucos móveis, o chão e a parede. Quando a gente olha para a parede, para o chão e até alguns poucos móveis que aparecem, aquela loja ela está banhada em vermelho. Não é vermelho de sangue, é vermelho porque é a coloração das paredes, do chão, dos móveis daquele espaço. Mas é muito interessante isso aí, porque é um contexto em que eles dois estão revelando, principalmente, os dois, na verdade, não vou nem dizer principalmente, mas eles estão revelando um para o outro acessos de violências que eles tiveram. Então, pouco antes, a Ellie comenta que não foi a primeira vez que ela fez, que ela cometeu determinada coisa, e nesse momento ela revela em partes que aconteceu uma certa coisa. O Joel começa a revelar também algumas pequenas coisinhas, e é isso que me chama a atenção, é porque é uma conversa franca entre os dois, talvez o primeiro momento mais franco entre ambos, mas ele se dá em um ambiente carregado de vermelho e a franqueza dessa conversa envolve violência. Então, nada mais justo que, se vocês estão falando sobre violência, sobre atrocidades que vocês viram ou cometeram, nada mais justo que a direção de arte, a direção de fotografia, banhe aquele espaço de vermelho, para simbolizar o ódio, a violência, o sangue, as mortes e tudo mais que tem a ver com perigo, morte, enfrentamento, conflito e tudo mais. Então, assim, é muito, muito brilhante essa pequena decisão que pode parecer comum, pode parecer casual, mas não é. Então, fazer eles terem essa conversa naquele canto e não, por exemplo, lá em cima, quando eles estão em um quarto mais fechado, que o episódio termina que a gente não tem muito acesso a enxergar aquele ambiente, fazer lá embaixo, quando a gente conhece, porque os poucos raios de luz que estão entrando pelos vidros, pelos jornais, né, porque dá para ver que está entrando alguma luz por conta que tem um vidro ainda que está fechado com jornais, mas que tem brechas que dá para iluminar. Então a gente consegue ver esse ambiente avermelhado e o contexto narrativo de diálogos entre o Joel e a Ellie casam com esse ambiente avermelhado. Ao mesmo tempo, é talvez a conversa mais franca que eles tenham tido. E se tem uma coisa que o vermelho, audiovisualmente, em termos de linguagem cinematográfica, traduz, a gente pode traduzir em termos de explicação, entendimento e compreensão a partir do uso da cor vermelha, é que além de o vermelho significar e denotar essa coisa da violência, do sangue, da morte, do perigo, ele também revela certos tons de afeto, de paixão, de amor. E esse momento é o momento mais franco, um momento em que eles até sorriem um para o outro, que o Joel ajuda a Ellie a montar, a segurar, a disparar, né? Sem disparar, na verdade, mas ele ajuda e eles têm esse momento mais franco entre eles. É um momento mais, é um clima mais ameno, é um clima mais afetuoso, mesmo em meio àquele perigo todo. Então, esse vermelho dessa cena, ele tem esse duplo sentido. Inicialmente, ele serve para denotar justamente e reforçar o que está sendo dito pela franqueza de ambos em relação às violências que eles viram ou cometeram. E para o final, no mesmo local, esse vermelho já tem esse outro clima mais fraterno, mais amistoso entre eles. Então, para mim, é uma cena assim que apenas aprofunda a qualidade visual, a qualidade, a direção de fotografia, a direção de arte, o cuidado com o roteiro, com a direção que essa série vem tendo aí, por mais que, né, como eu disse, eu tenha considerado um episódio mais morno em relação às reviravoltas. Mas aí é nesse sentido que The Last of Us sobressai. Mesmo com um episódio sem essas reviravoltas, ele tem esses destaques dentro dele mesmo. Então são mensagens visuais e narrativas que a série nos passa, mesmo que um episódio ele aparentemente não faça a narrativa andar, mas fez andar. Porque agora não foi a narrativa, o deslocamento geográfico, onde eles chegaram, não foi isso que andou. O que andou dessa vez foi a relação entre o Joe e a Ellie.
E é engraçado que, como você falou, é um episódio mais morno, mas ele deixa de lado algumas reviravoltas que a gente vai ter só no final do episódio. E bem mais pro final do episódio, mas ele se engrandece nesses detalhes, né? E The Last of Us, ele é cheio de detalhes minuciosos que, se você prestar atenção, eles completam ainda mais a beleza que é a narrativa. E aqui eu queria fazer só um destaque que a gente, logo após esse confronto do Joel e antes dessa, acho que é antes dessa cena que o Jonah comentou, a gente vai conhecer, eu acho que, primeiro episódio, me corri se eu estiver errado, não o primeiro, né? Que a gente teve outros figurantes, mas um dos primeiros personagens principais que não consta no jogo, né? Que é a Catelyn, que é uma espécie de líder ali dos caçadores. Caçadores são esse grupo, né? Que literalmente caçam as outras pessoas para sobreviver. Então a gente é apresentada para ela de um jeito tão brutal que eu lembrei o momento que a gente é apresentado ao Negan do The Walking Dead, sabe? É uma maneira que ele chega bem tranquilo, ela chega bem tranquila, e depois, assim, a fúria dela vai se mostrando pra gente, e a gente vai entendendo que aquela vai ser o grande perigo, ou um dos grandes perigos do próximo episódio, muito provavelmente. A gente teve aí as premiums e viu que a porra vai ficar séria. E aí ela tá conversando com o senhor, aparentemente o que demonstra ali o local, ele já foi torturado, e é engraçado que ela começa a falar, e aí ela dá uma informação de que ela tá atrás do Sam. E o Sam a gente já conhece, a gente jogou aí, e é uma informação que a gente não tem nos jogos. Mais uma vez a série dando, como é que eu posso dizer, pequenas surpresas em relação à narrativa. E é uma cena muito boa, porque ela tá conversando com esse senhor, e aí mais pra frente ela aponta a arma na cara dele, e ele fala assim: você não vai atirar porque eu sou seu médico. E na hora a gente entende, porque, porra, um cara é um médico experiente, por conta da idade, um médico experiente, num apocalipse, cara. O mundo acabou, você tem um médico na sua equipe, sabe, no seu grupo, isso é importantíssimo. E aí quando ela sai pra ver o que aconteceu com o pessoal, a gente mais uma vez tem um prego de que essa mulher, ela tá atrás de uma vingança e ela tá disposta a perder e fazer qualquer coisa pra chegar nisso, né? Vingança até é um ponto muito importante no segundo jogo, talvez seja também na segunda temporada da série. Ela fica tão irada de ver aquilo e achar que quem fez aquilo foi o Sam, que na verdade foi o Joel, e volta e mata o médico. Cara, você imagina o que foi que aconteceu pra essa mulher chegar nesse ponto, pra ela matar um médico em um apocalipse zumbi? Isso é absurdo, pô. Isso é ridículo. Sei lá, eu não consigo entender uma pessoa que tem um item, não, uma pessoa tão importante pra saúde, e ela descarta, simplesmente por vingança.
É nesse contexto, inclusive, da aparição da Catelyn, que a gente vê também, e aí eu volto um pouquinho só para falar que o episódio nos dá dicas visuais de coisas, dicas visuais e até informes, em forma de diálogo, informes em forma de diálogo de coisas que vão acontecer. Então, primeiro eu falei do David, e depois fiz a relação com a janela, com o animal de pelúcia, que a gente viu em episódios anteriores. E nesse episódio a gente tem mais uma dica visual, um presente, né, para quem já conhece, de algo que vai aparecer também e já no próximo episódio. Então, aproveitando, para quem não sabe ainda e está ouvindo o podcast, o próximo episódio da série vai ao ar nesta sexta-feira. Nós estamos gravando este episódio na segunda noite, logo após o dia anterior foi o episódio, e nesta sexta o episódio vai ao ar porque no próximo domingo tem o Super Bowl, então é algo que é incomparável nos Estados Unidos, então quem quer assistir o novo episódio, o quinto, assista na sexta-feira. Mas aí, nesse episódio acontece também, a gente vê nesse espaço da Catelyn, dos caçadores, a gente tem uma dica de que algo estranho ronda ou está rondando aquele espaço em que eles têm esse domínio. E a gente vê isso quando eles, a Catelyn junto com aquele, digamos, o general, o capitão dela, descem um certo espaço, e quando descem o chão está todo quebrado, todo rachado, e o chão dá uma levantada, né? O chão, ele dá uma subida, ele dá uma levantada, porque algo faz aquele chão se mexer, né? Aquele andar se mexe com um certo impacto que acontece ali. E esse impacto a gente vai descobrir já no próximo episódio o que foi que causou esse impacto. E aí o próximo episódio, esse episódio prepara o terreno para da relação do Joel e da Ellie, principalmente com a coisa da Ellie ter arma, apresenta os caçadores, apresenta a Kathleen, apresenta os dois novos personagens que também a gente vai ver no próximo episódio, e apresenta essa situação que acontece nesse buraco. Então, além desse episódio funcionar bem para o avanço da relação entre a Ellie e o Joel, a gente tem uma série de coisas e de personagens sendo apresentados aí. Então, foi um episódio que prepara e preparou muito o que vai acontecer na próxima sexta-feira, quando o quinto episódio for ao ar. Então, a gente não perde por esperar.
E só um pequeno comentário que até eu mandei no grupo. Pô, trailer é uma merda, né, cara? Trailer, ele serve muito pra empolgar, mas às vezes é uma bosta, porque tudo bem. Tipo, eu, o Jonah, a gente sabe que vai sair daquilo. E talvez se você voltar naquele episódio em que há a explicação de como que o fungo se locomove, você pode imaginar o que seja, né? Mas no trailer mostra essa cena, velho. O pessoal mostrou que vai sair de lá. Eu falei, velho, por que vocês fizeram isso? Sabe, eu sei que é pra chamar o pessoal como se precisasse pra uma obra desse tamanho. Mas, não gostei. Porque quando eu olhei aquilo ali, eu falei, tá bom. Vocês vão querer realmente colocar esse mistério pra mim, né? Enfim, aí a série segue. A mulher manda, a Kathleen manda procurar quem fez aquilo, porque ela acha que foi o Sam e o Henry. E aí a gente começa a encontrar pequenos vestígios que eles passaram por ali. E o Joe e a Ellie, eles estão fugindo, obviamente, porque tá todo mundo querendo matar eles também. E aí eles chegam no que pra mim é a melhor cena. Acho que era batido, mas não posso deixar de comentar, porque finalmente aí quebra de vez. Eu acho que ali a casca que o Joel tinha, ela se espedaça, se esfarela. Porque a ela tá falando algo pra ele, ele lembra de algo que ela falou, e ela diz que não gosta, não quer falar sobre aquilo. E ele é muito, como é que se diz, compreensível, né, com a dor que ela tem. E aí, antes de dormir, ela pega ele desprevenido com uma piada, e os dois caem na risada. Isso é tão simbólico para The Last of Us, isso é tão simbólico para o Joel, e a gente vai descobrir no sétimo episódio, que é o Left Behind, que isso é muito simbólico para Ellie também, né? Porque eu tô esperando muito, eu espero que tenha essa cena na série, que é um diálogo entre os dois, que para mim é um dos melhores diálogos do jogo, e é um diálogo que sempre me emociona quando eu escuto. Isso é muito forte. Então essa cena, ela serve para finalmente demonstrar que agora o Joel precisa da Ellie, e a Ellie precisa do Joel, não tem mais o que fazer. Ali ela não é mais uma carga, ali ela é praticamente 99% filha do Joel. Então essa relação que a gente estava torcendo para evoluir, finalmente ganha um outro nível, e daqui para frente, vocês podem ter certeza que é só ladeira para cima, assim, níveis de emoção, a emoção só vai crescer. E aí, no finzinho do episódio, a gente tem o que não é surpresa pra ninguém, o Henry e o Sam aparecendo e, como é que se diz, rendendo os dois. E aí a HBO, canalha, dá aquele cliffhanger absurdo e o episódio acaba. Só pra citar algo que eu acho válido, o nome desse episódio é o nome de um capítulo do jogo. Justamente o capítulo em que ocorre essas cenas, que é Sozinho e Abandonado, que por sinal é uma música do Hank Williams, que é aquela música que o Joe coloca na caminhonete, que ele fala que não é do tempo dele. O episódio, para preparar a gente, porque vai vir na sexta-feira, acho que vai ser absurdo, e mesmo assim o episódio mais calmo, por assim dizer, entre aspas, no decorrer do que a gente já viu, né, em comparação do que a gente vinha vendo na série, mas um episódio extremamente importante narrativamente e pra, como que se diz, ter um contexto maior no futuro da série.
Como é o nome do episódio, você falou?
Sozinho Abandonado é o nome da música, perdão, o nome do episódio é Por Favor Segure Minha Mão, que é uma das frases da música.
E aí, quando o Henry e o Sam aparecem, O episódio, mais uma vez, demonstra toda a sua coesão audiovisual, de linguagem. E primeiro, assim, que o Joel está deitado, né? E quando a gente vê ele acordando, o foco está no rosto dele, mas também tem um relógio lá, né? Para a gente lembrar que aquele homem é um homem quebrado. E essa quebra, inclusive, vem logo em seguida também, quando você fala que o episódio acabou de repente, né? É uma quebra também, e até o relógio serve como essa ponte para essa quebra. Mas o que me chama a atenção é que o Henry e o Sam estão de vermelho, né? Não os dois exatamente, mas um está com um casaco todo vermelho e o outro está com uma pintura facial vermelha entre os olhos, como se fosse um óculos vermelho, digamos assim. Então, mais uma vez, o episódio mostra que tem muita coesão em termos de linguagem cinematográfica. E aí o episódio encerra justamente com esse cliffhanger para a gente chegar para um quinto episódio que provavelmente vai abalar aí muita gente, principalmente se a gente vê aí se reproduzindo na série o que a gente já sabe que acontece no jogo. Então, acho que por hoje é só, né? A gente foi um episódio só, mais curto.
Só pra como é que se diz, pontuar isso que você falou, aquilo que aparece no, até no rosto do Sam, é uma máscara de super-herói, né? Que é igualzinho aquele desenho que a Kathleen acha.
É bem lembrado, que é da máscara dos desenhos que ele faz, né? Bem lembrado.
Exato. E isso é muito forte, porque, assim, é mais uma vez a série apresentando uma criança que não deixou de ser criança no mesmo no mundo que tá. Né? É absurdo isso. Isso. Realmente, essa série, ela é foda. Foda demais.
Então é isso, o episódio foi bem mais curto que o que a gente tava vendo, né? A gente viu dois episódios de 1h20, 1h25. Acho que teve um que foi 50 e alguns... O primeiro, né? Foi 50 e alguns poucos minutos. Não, o primeiro não, o segundo. 50 e poucos minutos. E aí a gente entra num episódio de 45 minutos, mas que não foi pequeno narrativamente, né? As reviravoltas não acontecem, as mais drásticas, mas a gente tem avanços significativos aí e muitos personagens e contextos sendo apresentados e, finalmente, laços que são criados. Então... inclusive esse laço que é criado aí, que é estabelecido entre a Ellie e o Joel, pode ser que tenha reflexos no que a gente vai ver em relação ao Henry e o Sam, né? Então isso também conta pro episódio, enquanto algo que a gente vai ver esses quatro, né, essas duas duplas de dois interagindo no próximo episódio. Foi um episódio mais curto, né? Então o nosso episódio do nosso podcast também dura menos, mas sabendo que as emoções continuam na próxima sexta-feira, com o quinto episódio, e também na semana que vem, mais ou menos entre terça e quarta, com o nosso episódio do Supernovas Pop sobre o quinto episódio da série The Last of Us. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado e apreciado. Se vocês não seguem as nossas redes sociais, então, por favor, nos procurem nas nossas redes sociais. O Supernovas, ele tem Instagram, ele tem Twitter, ele tem Facebook, ele tem canal no YouTube e ele tem, obviamente, o Spotify, e além disso a gente também está em outros agregadores de podcast. Então nos dê a nossa nota, dê 5 fungos aí pra gente no Spotify e em outros agregadores de podcast e nos siga nas redes sociais, né? Então fiquem bem, cuidado com as travessias nesse mundo louco e apocalíptico. E até semana que vem.
Valeu. Obrigado pela audiência. Agora eu vou tomar um café. Tchau.